O meu discurso é bastante light hoje. É uma homenagem justa aos Dias das Mães, para atenuar um pouco esse clima tenso que vive o nosso querido Senado Federal. E elas merecem. Senhor Presidente, senhoras senadores, senhores senadores, muito me orgulha ocupar a tribuna do Senado Federal para lembrar que no próximo domingo comemoramos no Brasil e no mundo o Dia das Mães. Tenho muito carinho e respeito por essa data, que ela é produto direto da luta delas ao longo da admirável história da humanidade. No passado, essa data já era celebrada na Grécia Antiga e no Império Romano. Há registros mostrando que as famílias da Inglaterra, no século XVII, comemoravam esse dia. O ato de presentear as mães já era uma tradição dos ingleses. No tempo presente, devemos a formalidade e o amplo interesse por essa data ao esforço da jovem americana Evans Gerry, que no início do século passado lutou para homenagear sua mãe, que trabalhava com filantropia em uma época em que poucas mulheres desenvolviam essa atividade. A persistência de Evans foi fundamental para que o governo dos Estados Unidos oficializasse o segundo domingo de maio como Dia das Mães. Outras nações seguiram o exemplo dos Estados Unidos. No caso do Brasil, foi o presidente Getúlio Vargas que criou oficialmente a comemoração do Dia das Mães no ano de 1932. Em todas as instituições que dirigi, procurei sempre comemorar essa data com entusiasmo. Trabalho com a ideia de que esse é um dia de celebração, mas também de profunda reflexão política. O papel que a mulher cumpre na sociedade é muito importante. Provavelmente ninguém consegue se aproximar tanto do conceito de solidariedade e amor como as mães. Na defesa dos filhos, elas se tornam insuperável. Sou muito agradecido a Deus por ter me dado uma mãe mais do que maravilhosa e determinada, Dona Joana Mendes dos Santos, que cuidou com muito carinho dos seus 7 filhos, com esmero e dedicação. Foi uma verdadeira rainha do lar. Em momentos de dificuldade econômica, ela trabalhou como lavadeira de roupa no tradicional Colégio Dom Bosco de Campo Grande, em troca da mensalidade de escola dos seus filhos. Essa foi a forma que encontrou para que eu e meus irmãos tivéssemos acesso a uma educação de qualidade. Lembro-me que, mesmo diante das dificuldades, seu sorriso era franco e iluminado, seu coração puro e generoso. E os abraços fraternos e calorosos que ganhei até hoje me trazem uma imensa saudade. O mesmo eu posso dizer da minha querida esposa Reni, e desde que a conheci, faça sol ou chuva, sempre está no batente, cuidando não só de mim, claro, mas também dos nossos queridos filhos e netos e das instituições educacionais que construímos. Minha filha Evelise Neca seguiu o caminho da avó e da mãe. Não tem medo do trabalho e ainda encontra tempo para cuidar dos seus filhos e dar alguns conselhos aos seus pais. Senhor Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, iniciei minha fala dizendo que hoje é dia de reflexão. Como se sabe, o Brasil continua com imensa dívida social com nossas mães, principalmente as mais desfavoráveis economicamente. Essa situação perdura há séculos. Só que o problema tende a ficar mais difícil quando se sabe que já passamos da casa dos 14 milhões de desempregados. Uma parte das pessoas que perderam seu emprego, infelizmente, é formada pelas mães. Inclusive muitas solteiras, portanto, demandando um olhar solidário e fraterno do Estado. Já falei aqui, nesta casa legislativa, que a mulher continua tendo carga horária muito superior ao do homem e ganhando bem menos que ele. Centenas de trabalhos acadêmicos continuam denunciando esse grave fato, que torna-se indefensável essa discriminação de gênero. Nós sabemos que isso é uma realidade, infelizmente, da sociedade brasileira. E mais, não são poucos aqueles que fazem jornada dupla e tripla. No caso da trabalhadora que tem filhos pequenos, conforme estudo da FEA USP, no caso do Brasil, ganha em média 27% menos que as suas colegas sem filhos. Isso é um disparate, é uma vergonha nacional. Ademais, cresce no mundo e no Brasil o número daquelas que são responsáveis pela manutenção do lar. Todas as despesas e outras obrigações ficam por conta exclusivamente delas. Isso tudo acontecendo quando sabemos que a oferta de creche pública é muito abaixo do mínimo desejável. Nas comunidades mais vulneráveis, essa situação se converte numa verdadeira bomba relógio. Há momentos em que a mãe precisa optar entre o emprego e a proteção do filho. Dados publicados pela Folha de São Paulo no dia 4/12/2015 indicam que continua aumentando no Brasil o número de lares chefiados por mulheres. Em 2014, já eram 27 milhões de domicílios. Essa cifra representa 39,8% dos lares brasileiros. Entre 2004 e 2014, a quantidade de mulheres chefes de família aumentou 67% no Brasil. Em meu estado, Mato Grosso do Sul, as mulheres são responsáveis pelo sustento de 38% de todas as famílias. Eu vejo que a conjuntura ainda é muito difícil, principalmente para a mulher. Mas, por outro lado, como entusiasta do protagonismo delas, fico contente em ver que, mesmo diante de imensa dificuldade, elas não perdem a linha e a esperança e lutam renhidamente para a igualdade. Estão rompendo as amarras criadas pela sociedade patriarcal, que tanto mal fez ao Brasil e principalmente às mulheres. No entanto, ainda é bastante tímida a representatividade das mulheres na política e no comando das grandes empresas de engenharia, de informática, de construção civil, hospitais, de aviação, bancos, mineradoras, nas Forças Armadas, entre outras atividades de ponta do mundo globalizado. As novas tecnologias e o acesso da mulher à educação formal se converteram em aliados importantes da luta feminina por espaços que, até então, eram reservados exclusivamente para os homens. Senhor Presidente, faço parte da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Devemos criar um ambiente saudável ao pleno reconhecimento e exercício de seus direitos. Nessa data, em que se comemora o Dia das Mães, desejo muito sucesso a todas as mulheres desse país. Desejo também que as mulheres continuem a ocupar os espaços econômicos e políticos que a sociedade lhe oferece e continuar lutando pelo direito que é legítimo. Estou convencido que o Brasil precisa da participação mais intensa e vibrante das mulheres para poder encontrar um caminho novo e seguro que nos leve à construção de uma pátria rica, democrática e justa para homens e mulheres. A minha homenagem a todas as mulheres desse país. Era o que eu tinha a dizer. Um abraço.